Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro em mais uma aula de geografia. Hoje falaremos sobre recursos naturais renováveis e não renováveis, relação ser humano-natureza e antropoceno. Iniciaremos nosso pod com o trecho do texto de Paul Hawkes e Amory Lovins, do livro Capitalismo Natural, de 2002. O capital natural. A humanidade herdou um acúmulo de 3,8 bilhões de anos de capital natural. Em se mantendo os padrões atuais de uso e degradação, muito pouco há de restar nos próximos 100 anos. Não é apenas questão de estética e moralidade. Trata-se do mais elevado interesse prático da sociedade e de todas as pessoas. Na realidade, uma economia requer quatro tipos de capital para funcionar adequadamente: o capital humano, na forma de trabalho e inteligência, cultura e organização; o capital financeiro, que consiste em dinheiro, investimentos e instrumentos monetários; o capital manufaturado, as máquinas, as ferramentas e as fábricas; e o capital natural, constituído de recursos e sistemas vivos. Anotem aí três perguntas que devem ser respondidas no final desse podcast. Primeiro, qual é o assunto em comum que os textos apresentam? O que pode ser entendido como capital natural? De que forma seria possível garantir a existência do capital natural para as gerações futuras? Já sobre recursos naturais, a totalidade dos recursos naturais construídos e usados pelos seres humanos resulta de matérias-primas extraídas da natureza, as quais são transformadas pela engenhosidade e pelo trabalho humano. Esses recursos, ao serem modificados pelo trabalho humano, transformam-se em produtos. Constituem recursos naturais, portanto, todos os elementos encontrados na natureza que podem ser explorados economicamente nas diversas atividades humanas. Os recursos disponibilizados pela natureza dividem-se em dois grupos: recursos renováveis e recursos não renováveis. Os recursos não renováveis são todos aqueles que, ao serem utilizados, não podem ser repostos rapidamente pela natureza, pois levam milhões de anos para se formarem novamente. Todos os minerais, como o ferro, o níquel e o petróleo, são considerados não renováveis. Desde o início de sua história na Terra, o ser humano usa os recursos naturais para sobreviver. Com o passar do tempo, novas técnicas foram surgindo e a exploração dos recursos naturais foi aumentando. Conforme o ser humano evolui, desenvolve-se novas maneiras de se explorarem os recursos oferecidos pela natureza. Mais intensa é a exploração desses recursos e, consequentemente, maior é a transformação da paisagem. A relação entre o ser humano e a natureza muda. Esse processo foi também muito marcante nas paisagens brasileiras, que passaram por transformações muito significativas, desde a chegada dos europeus que, comparados aos indígenas, praticavam formas muito diferentes de exploração dos recursos naturais. No texto de Emílio Morin, de 1990, A Ecologia Humana das Populações da Amazônia, percebemos essa diferença. Ouçam. Os povos indígenas e suas relações com a natureza. Ao pensarmos as relações dos índios com a natureza, devemos estar atentos, antes de tudo, ao fato de a natureza não se apresentar de forma homogênea, e sim de ser composta por uma variedade muito diversificada de ecossistemas. Nesse sentido, ao contemplarmos as cerca de 560 terras indígenas existentes no Brasil, devemos considerar que cada uma dessas terras está situada em um sistema ecológico característico. Assim, podemos dizer que o meio ambiente e seus variados ecossistemas devem ser reconhecidos como um fator gerador do processo cultural das sociedades indígenas. Na medida em que os índios e suas organizações sociais tiveram que desenvolver estratégias de adaptação a cada um desses ecossistemas, de forma a obter os meios necessários à sua sobrevivência. Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam a um mesmo território por muito tempo. As aldeias indígenas eram organizadas levando em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Ao chamarmos a atenção para a observação dos diversos ecossistemas e de como suas características peculiares influenciam a organização social dos índios, sua distribuição demográfica e suas tecnologias, não estamos dizendo que o desenvolvimento cultural dessas sociedades é determinado pelo meio ambiente. Estamos apenas salientando as ideias de que cada ecossistema apresenta possibilidades e limitações, exigindo dos índios diferentes respostas adaptativas.
Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto e no podcast da semana nós iremos saber um pouco mais sobre a evolução e algumas características das atividades humanas. Na primeira fase, denominada primitiva, é caracterizada pela pequena interferência do ser humano na natureza. O Homo habilis já era capaz de usar ferramentas e vivia da caça e da pesca e de pequenos animais e da coleta de frutos e outros vegetais. Desde a pré-história, eles caminhavam em busca do sílex e do quartzito, minerais muito empregados na confecção de ferramentas, assim como de pedaços de madeira para amassar, perfurar e caçar. Esse nosso ancestral disputava com outros predadores o alimento e retirava da natureza aquilo que realmente necessitava, por isso não havia desequilíbrio ambiental. Há cerca de 500 mil anos, a descoberta do fogo, uma das mais primitivas técnicas desenvolvidas pela espécie humana, alterou significativamente a dinâmica natural, pois o ser humano passou a ter mais possibilidade de aproveitar os alimentos da natureza e usar o fogo para cozinhar os alimentos, para espantar animais perigosos ou para se aquecer. Segunda fase, considerada fase agrícola, a domesticação de animais e plantas iniciou-se simultaneamente em diversas partes do planeta. Há aproximadamente 12 mil anos, o que possibilitou a sedentarização, e grave esse nome, do ser humano, que passou a produzir o próprio alimento. Com o desenvolvimento da agricultura, extensas áreas da superfície terrestre começaram a ser ocupadas por campos agrícolas e áreas de pastagem. Essa forma de utilização dos recursos naturais provocou grande mudança nas condições de vida dos seres humanos, porque com a agricultura houve a produção de excedente de alimentos, ou seja, com a plantação organizada, havia não só alimentos para a subsistência de quem os plantava, mas também sobras. Esse excedente contribuiu para o surgimento das primeiras cidades na região da Mesopotâmia, atual Iraque, na Índia e na China. O alimento que sobrava era estocado em templos religiosos e, com isso, muitas pessoas deixavam de plantar, iniciando outras atividades, como a tecelagem, o artesanato e o ato de guerrear. Dessa forma, as cidades puderam transformar-se em centros políticos e culturais. As construções eram feitas de lama, retirada das margens dos rios e dos blocos de pedra extraídos dos afloramentos rochosos nas proximidades das cidades. Iniciaram-se nesse período grandes transformações ambientais e das relações sociais, e houve significativo aumento no emprego dos recursos naturais, sendo as maiores alterações provocadas pela Revolução Agrícola. Com o crescimento das cidades e o consequente avanço do artesanato, contribuíram para o desenvolvimento da metalurgia, ou seja, do trabalho da transformação de metais em objetos. O cobre foi o primeiro metal usado para confeccionar ferramentas, utensílios domésticos e armas. De acordo com a pesquisa arqueológica, os objetos fabricados com cobre datam de 9 mil anos antes de Cristo. Com o passar do tempo, novas técnicas surgiram e outros minerais passaram a ser usados para as mesmas finalidades. Nesse período, foram desenvolvidas técnicas de fundição com mistura de minerais, surgindo, por exemplo, o bronze. O uso crescente de metais fez com que esses se transformassem em matérias-primas valiosas. Com isso, identificaram-se as buscas por essas matérias-primas e desenvolveram-se técnicas de escavação para encontrá-las no subsolo, o que provocou grande transformação no ambiente terrestre. Na terceira fase, conhecida como fase comercial, quando os europeus entraram em contato com as populações nativas da América, disseminaram doenças trazidas da Europa, com as quais essa população não tinha resistência. Por esse motivo, à época, foi enorme o índice de mortalidade nessas áreas. Além disso, ao estabelecerem a colonização, os europeus trouxeram às novas terras espécies vegetais e animais desconhecidas nesse continente. Podemos citar como exemplo o trigo e a cevada, a ovelha e o boi. Da mesma forma, levaram para a Europa espécies nativas da América. Nessa fase, o uso dos recursos naturais pelos seres humanos intensificou-se espontaneamente. Já na quarta fase, considerada a fase urbano-industrial, entre os séculos 18 e 20, o crescimento da cidade e a expansão das atividades industriais contribuíram para o aumento significativo da forma como a sociedade se apropriou dos recursos naturais. Vale lembrar que o modo de vida da sociedade atual corresponde à intensificação do modo de vida da sociedade urbano-industrial. Antes dessa fase, havia poucas cidades populosas e boa parte da população vivia do campo, onde cultivava a sua terra ou trabalhava para o dono do local. Alguns ganhavam dinheiro vendendo em mercados e feiras, o que produziam em casa. Já devido esse período industrial, foram desenvolvidas máquinas de fiar que passaram a produzir mais e em menos tempo, principalmente depois da invenção da máquina a vapor, que as fazia funcionar. Surgiram as fábricas e muitas famílias foram trabalhar na cidade. Muitas crianças trabalhavam nas minas, extraindo carvão para funcionamento das máquinas e das fábricas. Outras crianças trabalhavam nas fábricas durante jornadas de até 14 horas por dia, em 6 dias da semana, e recebiam por esse trabalho um baixo salário. Nesse período, a vida na cidade era mais ou menos assim. Os donos das fábricas enriqueciam, já os trabalhadores viviam em casa, sem banheiro e sem água corrente. Quando desempregados, esses trabalhadores viviam muitas vezes de esmolas. Em alguns casos, as famílias separavam-se. Com a luta e as reivindicações, houve melhorias. A população começou a se organizar para lutar e com isso veio uma educação para as crianças, as aposentadorias para os idosos, foram construídas estradas e quem as usava pagava um imposto. Transportar mercadorias pesadas em barcos era mais barato, por isso foram construídas redes de canais. As pessoas em férias viajavam em trens a vapor, que também transportavam mercadorias. As embarcações a vapor tornaram-se mais seguras e rápidas, e o transporte por elas era mais barato. Isso fez com que o comércio entre os países aumentasse. Já na fase atual, a sociedade apropria-se ainda mais rápido dos recursos naturais. Esse fato faz vir à tona uma importante questão em relação ao futuro da espécie humana. Em que medida o uso irrestrito desses recursos pode colocar em risco a vida das sociedades futuras? A atividade econômica cresceu de tal forma que não há tempo suficiente para a natureza se recompor. Além disso, a poluição ambiental faz também com que diminua o estoque de recursos disponibilizados para a continuidade da sobrevivência da espécie humana na Terra. Recursos renováveis estão bastante comprometidos. Mesmo a água, recurso fundamental para a nossa sobrevivência e considerado renovável, está ameaçada. Não pelo risco de desaparecer, mas pelo risco de estar contaminada. Por isso, a água potável, que representa apenas 2,5% da água existente no planeta, já é considerada por pesquisadores um recurso finito. Se toda a história do planeta fosse contada num único dia de 24 horas, os seres humanos apareceriam somente nos últimos 20 segundos. Tempo reduzido, porém suficiente para grandes transformações. É o momento em que a humanidade se encontra hoje, a época dos humanos, o antropoceno, gravem essa palavra, termo difundido pelos cientistas Proclusen, dos Países Baixos, e Eugene Storm, nos Estados Unidos. Atividades humanas, como o desenvolvimento de novos materiais, como concreto e plástico, e de novas formas de obtenção de energia, no caso a nuclear, estão afetando a Terra e deixando sinais, não havendo sequer uma região do planeta que não seja afetada, de forma direta ou indireta, por atividades humanas. O termo antropoceno já era utilizado há algum tempo, mas passou a ser mais difundido por Kruse em 2002, com um artigo científico Geology of Making, na prestigiada revista britânica Nature, em que defende que o marco inicial do antropoceno tem acontecido no começo da Revolução Industrial, ou seja, nas últimas décadas do século XVIII. Com essa evolução dos seres humanos, encerramos nosso podcast. Um abraço e até mais.
Olá, gente. Tudo bem? Eu sou o professor Valdemiro. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre a relação campo-cidade, os tipos de solo e a diferença entre agricultura intensiva e extensiva. Iniciamos com um trecho do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de 2016, de Yuval Noah Harari. Acompanhe. Os acadêmicos um dia acreditaram que a agricultura se espalhou de um único ponto de origem no Oriente Médio para os quatro cantos do mundo. Hoje, os estudiosos concordam que a agricultura surgiu em outras partes do mundo, não apenas pela ação dos agricultores do Oriente Médio, e sim de modo totalmente independente. Povos na América Central domesticaram milho e feijão sem saber nada a respeito do cultivo de trigo e ervilha no Oriente Médio. Os sul-americanos aprenderam a domesticar batata e lhamas, sem saber o que estava acontecendo no México. Os primeiros revolucionários da China domesticaram arroz, pães e porco. Outros agricultores da América do Norte foram os que se cansaram de vasculhar o subsolo à procura de abóboras comestíveis e decidiram cultivar abóbora. Aproveitando esse texto, a gente percebe que os seres humanos, ao se organizarem no espaço terrestre, produzem paisagens diferentes. Na paisagem rural, predominam plantações de diversos tipos, criações de gado e de aves, de espécies variadas, árvores nativas, frutas silvestres, áreas reflorestadas e, em alguns lugares, matas ainda intocadas. Em outras, ainda pode-se encontrar grande devastação, com a derrubada de vegetação nativa, sem critério nenhum, para dar lugar a cultivos diversos. Há também casas, celeiros, currais e terreiros. Assim, como a paisagem, o tempo no ambiente rural apresenta-se um pouco diferente do tempo urbano. Enquanto a cidade o relógio é regulado pela atividade urbana, no campo a referência está muitas vezes ligada ao ritmo da natureza e dos animais. Nas diversas partes do mundo, as paisagens rurais diferenciam-se pelo tipo de construção, pelos aspectos físicos da natureza, como solo, relevo e clima, pela variedade de técnicas agrícolas empregadas, pela forma de utilização da terra e pelas mudanças relacionadas aos períodos de colheita e plantio. As áreas rurais desenvolvem-se atividades econômicas muito importantes para a sobrevivência humana, como a agricultura e a pecuária. É por meio delas que os seres humanos produzem alimentos in natura ou matéria-primas para a indústria de alimentos, de ração e até mesmo produção de energia. Embora campo e cidade sejam espaços distintos, eles são complementares e interdependentes, isso é, um depende do outro. Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento de novas técnicas e tecnologias agrícolas, a interdependência de campo e cidade aumenta cada vez mais. Com isso, grandes empresas agrícolas têm surgido com o objetivo de produzir matérias-primas, animais e vegetais para o setor industrial. São exemplos o setor sucroalcooleiro, responsável por produzir açúcar e álcool combustível, a indústria alimentícia, que produz extrato de tomate, doces enlatados, laticínios, carnes em conserva, e a de bebidas, que produz suco de fruta, leite de soja e bebida alcoólica. Essas indústrias localizadas na zona rural e que produzem com as matérias-primas retiradas do campo são denominadas agroindústrias. Nesse contexto, muitos agricultores deixam de diversificar suas atividades, voltam-se para a produção de uma ou duas culturas agrícolas e buscam novas tecnologias e máquinas, visando aumentar a produção. Dessa forma, o campo torna-se mais dependente de produtos urbanos e industriais, como fertilizantes, agrotóxicos, máquinas, entre outros. A agricultura pode ser desenvolvida de forma intensiva ou extensiva, considerando-se o trabalho, a terra, o capital e a forma como esses fatores se relacionam. A agricultura extensiva baseia-se na exploração de grandes extensões de terra, sem grandes investimentos de trabalho e capital. Já a agricultura intensiva baseia-se na aplicação intensiva do trabalho, capital e tecnologia para se obterem alta produtividade e maior rentabilidade do solo. Além das formas intensiva ou extensiva, as atividades agrícolas também se apresentam em diferentes sistemas. Vamos dar destaque ao sistema de roça e ao de plantation, ambos típicos da forma extensiva de cultivo da terra. Em países pobres da África ou da América Latina, é comum a agricultura itinerante ou de roça, que é uma forma de agricultura rudimentar e de baixa produtividade, voltada em geral para a subsistência. Nessas áreas, geralmente predomina o plantio de mandioca, milho, feijão e abóbora. Também compõe a paisagem rural das regiões tropicais a agricultura das plantations, palavra inglesa que quer dizer plantações. Esse sistema é desenvolvido em grandes extensões de terra, nas quais se planta um único produto característico das áreas tropicais, como cana-de-açúcar, café ou cacau. Em geral, nesse sistema, emprega-se muita mão de obra e a produção é destinada ao mercado externo. Temos que destacar também a importância do solo para a agricultura. Podemos designar o solo como a camada superficial da crosta terrestre, formada pela decomposição das rochas. Os elementos que compõem as rochas são ar, a água com a sua umidade, né? Os sais minerais e micro-organismos. Esses elementos possibilitam a fixação da cobertura vegetal. O desenvolvimento das práticas agrícolas e a necessidade de se melhorarem os resultados das colheitas impulsionaram os estudos nos diversos tipos de solo. Por esses estudos, os solos são classificados de acordo com a sua formação e qualidade. O solo é influenciado diretamente pelo tipo de sedimento que o compõe, pela ação do clima e pela quantidade de matéria orgânica nele disponível. Ele se apresenta em camadas denominadas horizontes. Temos também os tipos de solo, como a terra roxa. Esse solo resulta da decomposição do basalto e do diabásio, rochas vulcânicas encontradas principalmente na porção oeste do estado de São Paulo, no norte do Paraná e no leste do Mato Grosso do Sul. Por ser um solo de muito boa qualidade, foi nele que se expandiram as plantações de café no início do século XX. Foi assim chamado por causa dos imigrantes italianos que vieram trabalhar nos cafezais do Brasil no final do século XIX. Como essa terra apresentava cor avermelhada, os italianos a chamavam de terra rosa, palavra italiana que significava vermelha. Solo Chernozia é um solo escuro pela presença de muita matéria orgânica, muito fértil e é encontrada nas áreas de clima semiárida da Ucrânia e da Rússia. Nele se destacam as culturas de cereais, em especial do trigo. Outro solo importante é o solo loess. Esse tipo de solo é encontrado principalmente no continente asiático. Ele é formado por sedimentos amarelados. É responsável pela fertilidade das planícies chinesas e do sudeste asiático e é apropriado para a produção de arroz e trigo. Esse solo também é encontrado nas grandes planícies dos Estados Unidos e da Argentina. Concluindo o nosso podcast, temos o solo Massapê. O Massapê é uma terra fértil e escura que resulta da decomposição de duas rochas, uma de origem sedimentar, o calcário, e outra metamórfica, a gneise. Foi nesse solo que os portugueses desenvolveram o plantio de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, no início da colonização portuguesa, no século XVI. Com esse tema, concluímos nosso podcast e até a próxima. Olá, gente, eu sou o professor Valdemiro e nesse podcast iremos falar um pouco sobre pecuária. A pecuária consiste na criação e reprodução de animais. Os principais rebanhos são bovinos, suínos, avícolas, equinos, bufalinos, ovinos, caprinos, muares, entre outros. Quanto ao destino de criação, podemos dividir a pecuária em dois tipos: de corte, cujo destino é a produção de carne para o consumo humano, e de leite, cujo objetivo é a produção de leite e derivados, como queijo, iogurte, manteiga, etc. De acordo com a tecnologia e os cuidados com os animais, a pecuária pode ser extensiva ou intensiva. Na pecuária extensiva, o gado é criado solto, alimentando-se principalmente de pastagem natural e, por isso, ocupa a área maior. Geralmente, a produtividade é mais baixa. Pecuária intensiva, o gado é criado confinado, ocupando área menor que é a da extensiva. Alimenta-se de ração balanceada e há maiores cuidados de higiene e saúde. Nesse tipo de pecuária, o investimento e a produtividade são maiores. Há também os impactos ambientais da agropecuária no solo e técnicas de conservação. O solo é um dos recursos naturais considerados renováveis, porém, a ausência de técnicas adequadas para o seu manuseio pode colocar em risco. A erosão, que é o desgaste e o deslocamento da terra, é o principal impacto sofrido pelo solo. Ela ocorre naturalmente pela ação da água da chuva, pelo vento, pelo gelo e pela mudança de temperatura. A ação humana é decisiva para que a erosão se torne um problema sério que pode levar à destruição completa do solo. Ao se deixar o solo exposto, sem a proteção da vegetação, a ação dos elementos naturais intensificam-se, gerando aumento do processo erosivo. A vegetação funciona como um protetor do solo, pois diminui a força dos agentes erosivos na agricultura de roça ou itinerante. A prática de queimada, além de deixar o solo mais pobre, pode acentuar a erosão, uma vez que o fogo acaba com os micro-organismos, com os insetos e com a vegetação que protege o solo. Existem métodos para diminuir a erosão e preservar o solo. Em áreas de declive, é necessário que o plantio seja feito em curvas de nível, obedecendo às inclinações do relevo. Dessa maneira, o escoamento superficial das águas pluviais, ou seja, da chuva, ocorre com menor intensidade, diminuindo o deslocamento do solo, principal fator erosivo. Já em áreas de acentuada inclinação, é utilizada a técnica de terraceamento, muito usada em países do sul da Ásia e do sudeste asiático, como China, Tailândia e Vietnã. Os terraços são construídos para reter a água da chuva que vem da parte mais alta do relevo, possibilitando que ela se infiltre no solo e escoe lentamente. Sim, em vez de a enxurrada descer violentamente pela encosta, provocando a erosão, ela é contida pelos terraços. O texto que acompanharemos agora é uma publicação da FAO, publicada em 2019, título de O que é agricultura familiar? Acompanhe. A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Segundo estimativas mais recentes, 84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, a metade deles na região Nordeste. Muito obrigado pela atenção. E até mais. Olá, gente. Eu sou o professor Valdemiro Neto. E nesse podcast abordaremos os conceitos de urbanização, organização política do Brasil, problemas sociais e ambientais urbanos e ilhas de calor. Trazendo as características da vida na cidade, no planeta há enorme variedade de paisagens naturais. Isso ocorre por causa das muitas formas de relevo, da diversidade climática, dos diferentes tipos de vegetação e da existência de rios, lagos e mares. As sociedades, ao atuarem sobre a natureza, transformando-a, criam as paisagens humanizadas que consistem nas paisagens modificadas pela ação humana. As formas como as sociedades atuam sobre essa natureza expressam as necessidades humanas, socialmente criadas, abrigo, lazer, conforto, entre outras. Assim como há grande número de técnicas e intervenções humanas que caracterizam a paisagem do campo, nas áreas urbanas também há configurações e objetivos próprios. Compreender as funções específicas dessas áreas e como a sociedade urbana funciona é fundamental para o reconhecimento dos problemas característicos dessas paisagens e das possíveis intervenções que contribuíram para melhorar a vida das pessoas que vivem e atuam nas cidades. Lembrando que viver nas cidades é muito diferente de viver nas regiões rurais. Nas cidades, a paisagem foi intensamente modificada e o espaço produzido apresenta ruas, calçadas, casas, edifícios, viadutos, avenidas, praças, lojas, tudo com diferentes formas, funções e dimensões. Outro aspecto que distingue as cidades das áreas rurais é que a população urbana se encontra concentrada, diferente da população rural, que se encontra mais dispersa. A população das cidades varia muito em número. Há cidades, por exemplo, com cerca de 3 mil a 4 mil habitantes e outras em que a população chega a milhões de pessoas. Muitas delas, em razão das atividades que desempenham, crescem com as cidades mais próximas, formando regiões metropolitanas. Algumas dessas cidades com milhões de habitantes, a gente vai ter Tóquio com 37 milhões de habitantes, a gente vai ter Delhi na Índia, vai ter Xangai na China e vai ter São Paulo em quarto lugar com 21 milhões de pessoas em um aglomerado urbano. O conceito de urbanização ocorre quando o crescimento populacional é maior nas cidades que nas áreas rurais e consiste no crescimento das cidades e no aumento do número delas. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o mundo tornou-se mais urbano que rural em 2006. No Brasil, em 2016, 84% da população vivia em cidades. Outra expressiva diferença entre campo e cidade está nos tipos de atividades econômicas desenvolvidas em um e em outro ambiente. Enquanto no campo são produzidos gêneros agrícolas, nas cidades se desenvolvem as atividades de transformação industrial, transporte de produtos industrializados, comércio e muitos tipos de serviços como educação, saúde, bancos, lazer, entre outros. No campo, há também algumas indústrias de transformação, como usinas e destilarias, indústrias alimentícias e outras também, né? Quanto maior for a cidade, maior serão as ofertas de bens e serviços oferecidos à população. O ritmo das cidades é bem diferente do ritmo do campo, especialmente nas grandes cidades. Enquanto no campo o tempo segue o ritmo da natureza, na cidade as atividades econômicas que ditam o ritmo. Assim, os horários são marcados pelo apito da fábrica, que indica o início de um novo turno de trabalho, pelo início das aulas nas escolas, pela abertura das lojas no comércio e pelo horário de funcionamento de bancos e repartições públicas. Os deslocamentos necessários para ir de um lado para outro da cidade interfere no tempo destinado à realização de todas as tarefas programadas no dia. Com isso, as populações urbanas, em geral, são mais agitadas que as que vivem no campo, tendo pouco tempo para as refeições e para o convívio familiar. Outro problema vivenciado pelos habitantes das cidades e que interfere no modo como a população lida com o tempo é o transporte, seja individual ou coletivo. Em geral, nos horários de pico, ou seja, aqueles de ida para o trabalho e de retorno para casa, o trânsito fica intenso. Vale ressaltar também a organização administrativa nas cidades. Para entendermos como é a organização administrativa das cidades, precisamos tratar um pouco da organização administrativa do país, porque essas estruturas estão muito ligadas. O Brasil é uma república federativa. Isso quer dizer que o país está organizado administrativa e politicamente ao redor de um poder central, que é o governo federal, que, ao mesmo tempo, dá autonomia às partes, os estados e os municípios, os responsáveis por coordenar essa estrutura são escolhidos pela população por meio do voto. Nessa divisão, os municípios constituem a menor unidade político-administrativa do Brasil, estando subordinados aos estados e à federação. O poder executivo é exercido pelo prefeito, que, eleito pelo povo, deverá governar em benefício da população. Geralmente, o município é constituído por uma cidade que corresponde à sua parte urbanizada e por sítios e fazendas que compõem sua vizinhança rural. Além da cidade-sede, o município pode ter um ou mais distritos, que são cidades menores e dependentes da principal. O Brasil tem cerca de 5.570 municípios em 26 estados da federação e no Distrito Federal. O município brasileiro mais populoso é São Paulo, com uma população superior a 12 milhões de habitantes. A sede político-administrativa do município localiza-se na cidade e tem por função cuidar de vários aspectos práticos ligados à vida e ao bem-estar dos cidadãos, como a construção de escolas, de ensino fundamental, creches e unidades básicas de saúde, a manutenção da limpeza da cidade, a organização do sistema de transporte urbano e etc. Por meio da arrecadação de impostos, os municípios conseguem verbas para realizar obras de interesse da maioria da população. Por essa razão, é importante que o prefeito governe ouvindo-a. É por isso que o Estatuto das Cidades estabelece, em seu artigo 40, prioridade para a adoção de um planejamento participativo, que consiste em criar grupos formados por moradores, organizações não governamentais e pelo próprio poder público, para discutir problemas da realidade local, propor soluções, tornar possível sua realização e avaliar os resultados. Da mesma forma que a prefeitura tem o dever de realizar melhorias no município em benefício da população, como coleta de lixo, tratamento de água e esgoto, atendimento escolar e de saúde, os cidadãos têm o dever de colaborar e transformar a cidade em um local agradável de morar. Não jogar lixo nas ruas, não desperdiçar água, manter limpo os terrenos particulares e seus locais de moradia e conservar o patrimônio público. São atitudes que beneficiam a coletividade e melhoram a qualidade de vida de todos os cidadãos. Para se viver em uma sociedade de forma harmoniosa, é fundamental que as pessoas assumam os seus deveres e exijam os seus direitos. Já ligado aos problemas socioambientais urbanos, muitas cidades crescem de maneira desordenada, ocasionando uma série de problemas tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Esses problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população urbana, como as moradias precárias. Condições sociais inadequadas levam parte da população a morar ou se abrigar em condições subhumanas. Em muitas cidades do Brasil e do mundo, parcela considerável da população vive em situação precária, em favelas e em cortiços, ou ainda debaixo de pontes e até mesmo nas ruas. Muitas vezes, viver assim não é uma opção, mas a única possibilidade para essas populações carentes. Em geral, a população de baixa renda habita áreas periféricas nas cidades constroem suas casas em regime de mutirão. Essa construção não rege as normas técnicas de engenharia. São feitas pelos próprios moradores com auxílio de amigos e parentes, constituindo-se na alternativa para essa população não ter que pagar aluguel. Como esses cidadãos não possuem condições financeiras, constroem suas moradias em áreas de risco, que podem sofrer desmoronamentos no verão em razão de ser este o período de chuvas intensas. No saneamento básico, uma das obrigações dos municípios é investir parte do orçamento em saneamento básico, serviços públicos para o fornecimento de água encanada e tratada e rede de captação de esgoto para a população. Este tipo de serviço é de fundamental importância para a saúde humana, pois evita uma série de doenças. Além disso, contribui decisivamente para a melhoria das condições ambientais, evitando a poluição dos rios e córregos que atravessam o município. Em algumas áreas rurais, não há rede de esgoto nem água tratada. As populações dessas áreas são obrigadas a retirar água de poços, rios, riachos ou lagos. Já o esgoto é captado por fossas sépticas e sumidouros. As fossas sépticas são unidades básicas de tratamento de esgoto doméstico, nas quais são feitas a separação e a transformação da matéria sólida contida no esgoto. Trata-se de uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, sendo fundamental no combate às doenças, como as verminosas. No lixo urbano, um dos mais graves problemas socioambientais em áreas urbanas é a quantidade de lixo produzido na cidade. Como muitos dos produtos consumidos são de origem industrial, eles apresentam grande variedade de embalagens, como latas, garrafas, saquinhos de polipropileno, etc. Esses produtos demoram dezenas de anos e até séculos para se decomporem. Quando esses objetos são jogados nas ruas, causam muitos problemas à saúde da população e ao meio ambiente urbano. Várias doenças estão associadas a insetos e roedores que proliferam em áreas de lixo acumulado, o qual, ao ser lançado em rios e lagos, contamina as águas e provoca mau cheiro. Em geral, um habitante de classe média produz 3 kg de lixo por dia. Um grande problema é que a maior parte desses resíduos poderia ser reciclada. Entretanto, em sua maioria, os municípios brasileiros não têm coleta de lixo seletiva para que possa ser separado e reciclado. Quando não há coleta seletiva, o lixo acumula-se sendo depositado em terrenos a céu aberto. Em muitas cidades, ele é destinado a aterros sanitários. Neles, o solo é recoberto pelo material impermeável, onde o lixo é colocado em camadas. Nesses aterros, há captadores de gás metano gerado da decomposição do lixo. Impermeabilização adequada do solo para que o chorume, líquido produzido pela decomposição, não contamine os lençóis freáticos. Incluindo com as ilhas de calor, que representam um fenômeno climático típico das grandes cidades, correspondem à elevação das temperaturas médias em áreas urbanas centrais em comparação com os setores periféricos. Na zona rural, a cobertura vegetal é maior. Já nas áreas urbanas, a substituição da vegetação por asfalto, estruturas de concreto, casas e prédios provoca uma devolução mais rápida do calor absorvido para a atmosfera. Nas cidades, os telhados das construções e a pavimentação das ruas são de cores escuras e absorvem mais de 80% da radiação solar. Essas superfícies emitem calor e fazem a atmosfera aquecer. Além disso, nas áreas centrais, a emissão de gases poluentes também é maior, contribuindo para a retenção de calor. Além disso, o ar mais quente e poluído favorece a formação de poluentes, agravando doenças respiratórias. Nesse podcast concluímos o nosso episódio e até a próxima.